Whitecast.
Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Eduardo Júnior e estou aqui para mais um episódio do WhyCast. Lembrando, este é um podcast produzido pelo WhyLab, o Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E a nossa conversa de hoje é com Gisele Fessori. Bem-vinda e muito obrigado por participar do WhyCast, Gisele.
Eu que agradeço o convite e estou muito feliz por estar aqui com vocês.
E Gisele, só para me certificar, você está falando de São Paulo?
De São Paulo. Estou falando de São Paulo capital. Eu sou servidora da Justiça Federal de São Paulo e sou laboratorista no IJUSP Lab, que é o laboratório da Seção Judiciária de São Paulo.
É exatamente como eu ia te apresentar, Gisele. Olha só, gente, a Gisele é servidora da Justiça Federal de São Paulo, atua no momento na direção da Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação. É mestre em filosofia e laboratorista do IJUSP Lab. A IJUSP Lab, não sei, não é, Gisele? Que é o Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo. Pronunciei certinho aí, Gisele?
É IJUSP Lab mesmo.
Ok. E me diga se eu estou correto. Além disso, você é formadora em cursos de Design Thinking, Introdução à Inovação e Pensamento Ágil e formação de laboratoristas, correto?
Perfeito. É isso aí.
Bom, Gisele, então eu vou começar te pedindo para explicar o que é exatamente esse tal Design Thinking.
Então, esse tal de design thinking tem um nome, né, americano, mas nada mais é do que o desenho do pensamento. É o pensamento dos designers. Os designers são aquelas pessoas que fazem melhorias em diversos tipos de produtos e serviços, pensando na qualidade da entrega e na satisfação final do cliente, do usuário. Essa ideia, né, de melhoria contínua, de trazer o usuário para o centro, foi trazido para outras esferas, como a gestão, a tecnologia, o judiciário, né? E aí o design thinking se instalou como um modo de pensar diferente. Ele é uma abordagem que foi concebida há bastante tempo, embora seja novo aqui no Brasil, mas a gente já ouve falar de design thinking desde 1982, 92 em Stanford, na Universidade de Stanford, na Califórnia, e um dos pais do design thinking é um homem chamado Tim Brown. Ele, junto com David Kelly, usaram pela primeira vez essa ideia de tirar o pensamento dos designers e colocar ao alcance de todos, criando esta abordagem de problemas complexos, buscando soluções com foco no usuário, no bem-estar no usuário, da empatia e na qualidade, na melhoria contínua de tudo aquilo que fazemos, seja um serviço, seja um produto, seja uma melhoria de um fluxo de trabalho. Eu posso dizer que o pensamento de design, mais do que qualquer outra coisa, é uma mudança de paradigma. É olhar para o problema e enxergar oportunidades criativas de soluções melhores e mais satisfatórias.
Uma coisa curiosa que você mencionou aí, Gisele, é que o uso desse termo já vem de décadas atrás entre os americanos. Queria te perguntar se essa iniciativa, essa ideia demorou a chegar no Brasil ou ela chegou pouco tempo depois, mas não vinha sendo mencionada, ficou escondidinha, esse conceito do design thinking ficou meio que adormecido entre os brasileiros, porque só agora a gente começa a ouvir falar desse termo com mais fervor, com mais frequência, não é?
Sim, sim, demorou para chegar, né? Demorou para chegar aqui. Quando chegou, ficou mais restrito às universidades e à iniciativa privada. Por exemplo, empresas como a Google, eles usam o design thinking há muito tempo. Eles já têm até derivações do design thinking, como o design sprint, que é uma técnica que eles criaram a partir do design thinking para resolver os problemas deles de uma maneira mais ágil e adequada. Mas demorou para chegar aqui. No judiciário, então, demorou muito, porque nós começamos a ouvir falar de design thinking, pelo menos na Justiça Federal de São Paulo, em 2016, quando nós começamos a pensar em como a inovação, o pensamento de inovação, a abordagem de design thinking poderia melhorar a gestão. Numa iniciativa conjunta, da época, os juízes Paulo César Neves e a Luciana Ortiz, que trouxeram essa ideia da academia. Por exemplo, na FGV já havia cursos de inovação em gestão. Então, a partir daí, desse pensamento, promover melhorias no Poder Judiciário, a gente começou a pensar nisso e criamos, em 2016, o Programa de Inovação em Gestão na Justiça Federal de São Paulo e, em 2017, nós inauguramos o IJUSP Lab, que foi o primeiro laboratório de inovação no Poder Judiciário no país. Nós somos, assim, os pioneiros. Agora, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, a gente completa 5 anos de existência e atividade.
Olha, que interessante. E a próxima pergunta que eu ia te fazer, Gisele, é sobre qual a importância do Design Thinking para o judiciário. Você mencionou a questão de promover melhorias. A importância está focada especificamente nisso? Tem importância em outros âmbitos também? Me conta um pouquinho.
No cenário, né, que a gente vive no Poder Judiciário, eu vou te falar um pouco do que nos motivou a utilizar mais sistematicamente o Design Thinking na Justiça Federal de São Paulo, foram os inúmeros problemas, né? O cenário de restrições orçamentárias, falta de servidor, excesso de trabalho e, assim, sem muitas perspectivas de resolução a curto prazo. E uma outra coisa, a gente começou a perceber, os problemas que a gente tinha não podiam mais ser solucionados da mesma maneira que eram solucionados antigamente, né? Um exemplo, problema de falta de servidor. Antes você fazia um concurso, trazia mais servidor. Isso era uma solução desejável? Imediatamente sim, mas não resolvia o problema maior, que é muito mais profundo, porque requer uma revisão sistemática de todo o fluxo de trabalho, de tudo aquilo que você faz, para pensar em eliminar gargalos, em otimizar, em utilizar mais os recursos tecnológicos que existem, que estão aí e que a gente não usava no judiciário tanto como usamos hoje. Pensando nisso, nesse cenário bem adverso, surgiu o IJUSP Lab, com essa proposta de utilizar o Design Thinking para ajudar a solucionar os problemas complexos que a gente enfrentava e ainda enfrenta, né? Só que agora a gente está mais, digamos, treinado, habilitado para lidar com os problemas de uma forma mais inovadora e criativa. E a gente consegue criar soluções e propostas de melhoria contínua.
Você mencionou esse exemplo de falta de servidores. Eu ia, de fato, te perguntar, em rotinas simples do trabalho, como é que nós podemos aplicar esse conceito do Design Thinking? De que modo isso pode ser feito? Queria alguns exemplos práticos que você tem aí para compartilhar com a gente.
Nós, no IJUSP Lab, a gente trabalha inovação em gestão e inovação tecnológica, inovação em serviços, porque normalmente um erro comum é que as pessoas falam de inovação e imediatamente lembram de tecnologia. A tecnologia é uma das possibilidades de aplicar inovação em design. É uma, mas você pode aplicar em praticamente tudo, né? Os problemas reais de falta de servidores que nós enfrentamos na Justiça Federal de São Paulo, eles foram tratados, foram abordados utilizando o Design Thinking em oficinas, no laboratório de inovação, em algumas áreas específicas, e a gente conseguiu repensar a atividade, repensar todos os mapas e fluxos de trabalho, fazer mapeamento de processos, estudar esses fluxos com esse olhar inovador, né? Como que eu posso melhorar esse fluxo de trabalho? Como é que eu posso eliminar retrabalho? Como eu posso otimizar o tempo? Como eu posso tornar esse fluxo mais rápido, mais ágil? E que ele necessite de menos gente, né? De menos mão de obra, porque ele tem mais, menos etapas, ele é um fluxo mais enxuto. E como a gente pode usar a tecnologia para resolver essas questões? Então, nós tínhamos uma área, vou te dar um exemplo, mas isso se replicou em várias áreas depois. Nós tínhamos uma área bem deficitária, que era a área de cálculos judiciais.
Uhum.
A seção judiciária de São Paulo, ela tem, salvo engano, 54 subseções judiciais, 54 prédios espalhados pelo estado de São Paulo. E cada prédio teria que ter, no mínimo, um contador para fazer os cálculos daquela unidade, né? E isso não acontecia, porque as pessoas iam se aposentando, pediam uma exoneração, iam embora, e você ficava lá com um buraco a ser preenchido, sem possibilidade de preenchimento. Foi um problema, assim, crítico, gritante. Em uma determinada subseção, o contador morreu. Eu não podia nomear outro, porque não tinha concurso aberto, não tinha previsão orçamentária, bem no meio daquela crise em 2018, né? Aquela crise orçamentária que a gente ainda enfrenta. E aí, como que a gente vai resolver essa questão? Aí, usando o design, levamos o problema para o laboratório de inovação, reunimos todos os atores envolvidos nessa questão, magistrado, servidor, contador, parte, advogado, enfim, juntamos todo mundo para pensar sobre o problema. E a partir daí a gente pensou, bom, o cálculo é feito independente da presença física da pessoa, ele é feito no computador. Então, por que que a gente não cria uma central de cálculos judiciais que atenda o Estado? Sem ser como era antes, né? Tinha um contador que fazia os cálculos da sua unidade. E aí eu posso especializar contadores em cálculos mais complexos, eu posso suprir deficiências temporárias, como, por exemplo, lá, sei lá, em Jaú tem um contador só e ele tirou férias, e aí os cálculos não precisam parar. Os cálculos são feitos pela central. Aí a gente esbarrou com uma questão, tá, mas e as pessoas? Você não vai pegar a pessoa que está a 800 quilômetros de São Paulo, da capital, e fazer ela se mudar para a capital para trabalhar na central. Então, a central ela tem uma estrutura física na capital, mas ela tem os longamanos, né? Então, os contadores permanecem nas suas lotações de origem, só que agora eles fazem os cálculos para São Paulo todo. Para fazer isso, a gente teve que padronizar, criar planilhas de cálculo automático e repensar o fluxo. Eles fizeram um trabalho muito bacana, que demorou acho que uns 6-7 meses, até que foi criada a central, que hoje já funciona há mais de um ano e ainda está em processo de melhoria contínua, né?
Oh,
o design thinking ele tem essa característica. Nada é projeto alfa, pronto, acabado. A versão é sempre beta, sabe? Tudo que existe está sendo testado e pode ser objeto de melhoria futuramente. Hoje a gente tem uma solução similar para distribuição e protocolo, e agora a gente está criando, saindo do forno, uma situação bem similar para apoio de informática, o suporte de TI nas unidades, com esse modelo. É nuvem, né? As pessoas estão em vários lugares, mas elas trabalham virtualmente.
Você mencionou o design thinking é sempre uma versão beta, está sempre transitando para um passo mais além. Eu queria saber de você se outras unidades do Poder Judiciário no restante do país já estão abraçando essa iniciativa de forma definitiva, mesmo que o conceito ainda seja assim, uma versão beta, né, estejam dando seus primeiros passos. Esse conceito, essa ideia, já está sendo abraçada no restante do país? Tem algum case aí de sucesso que vale a pena destacar?
Olha, a gente tem laboratórios, como eu te falei, a gente foi o pioneiro, né? Em 2016, quando foi criado, em 2017, efetivamente instalado, só tinha o Jusbilé. Hoje, são mais de 35 laboratórios em todas as esferas do Poder Judiciário do país, né? Tanto estadual, federal, eleitoral. A gente tem um laboratório que foi criado, foi em 2020, o Iluminas, que é da Justiça Federal de Minas Gerais, e agora vai ser do TRF6, que é um laboratório que já vem trabalhando bastante também, repensando várias questões deles lá de Minas, mas eu sei que eles trabalharam um novo modelo para centrais de mandado, para cumprimento de mandato, para que seja tudo eletrônico. Eles estão trabalhando nisso, na criação de um modelo que elimine papel, que o trabalho possa ser feito de uma forma virtual. Não é um caso concluído, mas eles estão trabalhando nessa seara. Nós, em São Paulo, numa parceria com o laboratório do Tribunal, que é a Justiça Federal, um pouco diferente do Tribunal de Justiça. A gente tem a primeira instância e o Tribunal separados. São órgãos distintos, né? Então, nós temos uma parceria com o Laboratório de Inovação do Tribunal, um grupo de voluntários, e a gente desenvolveu inteligência artificial. A gente tem o LIA, que é o Laboratório de Inteligência Artificial Aplicada, e a gente já tem dois modelos funcionando, o Sigma e a Sinara, que já estão funcionando nos gabinetes dos desembargadores e estão sendo preparados para serem levados para a primeira instância. E, inclusive, o Sigma é um programa, né, um artefato de inteligência artificial que ganhou o prêmio Novário ano passado. E assim, todas essas práticas saídas do laboratório de inovação que constam no ano passado no prêmio Novare, de 6 que foram escolhidas para compor o banco de boas práticas do CNJ, 5 são nossas, dessa, ou do Injusp Lab ou dessa parceria com o LIA, que é o Laboratório de Inteligência Artificial. Então, isso é uma coisa que já está funcionando. O Sigma, ele é capaz de identificar uma peça processual e identificar todas as possíveis ideias diminutas de sentença, considerando o modo como aquele determinado desembargador julgou casos semelhantes, considerando jurisprudência. Então, é uma coisa bem interessante que agiliza muito o trabalho dos gabinetes onde ele já está funcionando.
E eu ia perguntar para você, Gisele, o que que o design thinking tem a ver com a inovação? Parece algo ligado à mudança de procedimentos, mas também não deixa de parecer mudança de paradigmas. Como é que você me responderia isso? O que que o design thinking tem a ver com a inovação?
Diria que tem tudo a ver. Inovação é criar algo novo, não necessariamente único e original, porque a inovação pode ser incremental, né? Você pode ir promovendo melhorias contínuas num produto, num serviço e está sempre inovando, né? Um exemplo muito simples disso é o celular. Cada vez que você recebe atualização pronta para ser baixada, você tem uma inovação incremental.
É
uma
verdade.
Pequena melhoria, correção de bugs, né? Acréscimo de funcionalidades. Então, isso é inovação incremental. Outro erro, quando a gente pensa de inovação, é falar, eu tenho que criar algo que nunca existia. Não necessariamente. A inovação mais comum é você melhorar o que já existe, né? Você ir criando novas formas de fazer, agregando novos recursos tecnológicos, mas é melhorar. Eu gosto muito de dizer que a inovação é aquilo que gera um produto, um serviço, uma novidade, não necessariamente original, mas que gera valor para alguém. O conceito de inovação está intimamente ligado com o conceito de empatia, porque você não desenvolve meramente para o outro algo inovador, você desenvolve com o outro, ouvindo o usuário, cliente ou quem quer que seja, aquela pessoa que vai ser ou quem faz o serviço ou quem recebe esse serviço, né? Então, no nosso caso, servidores e cidadãos têm que ser ouvidos para que a gente possa oferecer serviços cada vez melhores, que satisfaçam cada vez mais as necessidades do cliente. Então, inovar tem a ver com melhoria. O tempo todo você inova para melhorar o que já existe ou criar algo novo que vai ser muito eficaz, que vai melhorar muito mais aquilo que você já faz, né? Por exemplo, antes não existia o Uber, por exemplo. Você tinha transporte público e tinha táxi. Aí criaram o Uber. O Uber é uma inovação. Incremental, não. É novo, não existia esse mercado. A Netflix também, quando surgiu, não existia esse mercado de filmes por streaming. Então, eles criam novos mercados, né? E melhoram, para alguns usuários, o uso que eles fazem daqueles serviços. Mas o design thinking, ele tem tudo a ver com inovação, porque ele é a abordagem mais utilizada nos laboratórios de inovação no mundo. As escolas de design de Stanford, elas começaram a funcionar, salvo engano, em 1992, e elas funcionam até hoje. E essas escolas de design são escolas que ensinam o design thinking. E você falou de mudança de paradigma, e é isso mesmo, né? Você inovar, você utilizar novos métodos, métodos ágeis, design thinking, hoje se fala muito do design sprint, para resolver problemas complexos, para solucionar questões do teu cotidiano no trabalho com a tua equipe, questões do órgão, questões do próprio CNJ. O CNJ, a gente já participou de várias oficinas promovidas pelo CNJ para tratar de problemas nacionais, como a construção da política de atenção às pessoas em situação de rua. A doutora Luciana Ortiz e Elaine Sestari, que trabalha comigo, trabalharam ativamente nas oficinas que o CNJ fez, usando o Design Thinking e o Design Sprint, para desenhar essa política, que depois virou resolução e que já está aí no mundo, né? Então, o Design Thinking é a abordagem mais utilizada porque ela é a mais fácil. É mais fácil de aplicar, mais rápida, mais flexível, mais fácil de aprender. Então, por isso que ela é a mais usada. Mas você pode usar outras ferramentas. Como eu disse, né, o Design Sprint, como um método inovador de gestão de processos, que é o Scrum, e outras tantas coisas, né, o Lean Canvas, Canvas de projeto, cada dia mais vão surgindo ferramentas para fomentar a inovação no mundo, né? E especialmente no judiciário, que é o nosso caso.
Gisele, você falou em fomentar a inovação, e considerando que isso é pensado por pessoas e direcionado a pessoas, como é que nós podemos motivar as pessoas a utilizarem o design thinking nas rotinas de trabalho, no dia a dia?
Design thinking é algo novo para nós. No judiciário, que é uma instituição mais formal, mais hierarquizada, mais tradicional. É difícil, né, você levar uma novidade e as pessoas aderirem. Então, essa adesão é paulatina, né, homeopática. Você vai, aos pouquinhos, mostrando qual o potencial do design thinking, da atuação dos laboratórios de inovação, mostrando os resultados em pequenas coisas, e isso vai atraindo a atenção das outras pessoas. Em São Paulo, o que a gente faz? A gente faz várias ações para manter o tema vivo, como vocês fazem, né, o podcast do iLab, que é muito legal. Então, a gente precisa de ações para manter o assunto circulando. A minha avó dizia que quem não é visto não é lembrado. É mais ou menos isso, né? Nós temos mini-confs que a gente faz uma vez por mês, que é uma tipo uma palestra TED, sabe? A gente convida um colega ou um especialista para falar sobre um tema de interesse relacionado à inovação, à design thinking, à tecnologia, numa palestra de, no máximo, 40 minutos. A gente faz de usuário para usuário, onde um usuário, por exemplo, que sabe usar muito bem o Zoom, dá um treinamento rápido das principais funcionalidades do Zoom, rápido e prático, para quem quer aprender a usar. E a gente também tem os workshops, quando alguém que tem um conhecimento bacana, por exemplo, em inteligência artificial, em gestão de dados, faz um workshop mão na massa para que as pessoas também entendam algum conceito. Tudo são versões de, fala-se micro-learning, né? Mas são ações educacionais de curta duração, específicas e focadas. A gente faz isso, a gente faz os cursos de introdução à inovação e a gente, periodicamente, abre uma turma de formação de laboratoristas, pelo menos uma por ano, e chama as pessoas para trabalhar. Isso é a ação do laboratório para disseminar a inovação. Mas a gente recebe muitas demandas para tratar problemas complexos no laboratório. E aí a gente convida pessoas para trabalhar. Muito interessante, porque as pessoas, depois que passam pelo processo todo, começam a se interessar mais e querer trazer outros problemas, querer aprender melhor, querer ler sobre isso. Então, é um processo de convencimento por degustação, quando a pessoa participa da oficina, e por entrega de resultados concretos.
Já estou imaginando que esses participantes podem trazer até outras pessoas também para trabalhar nisso, não é?
Podem. Nós temos voluntários, né? O nosso laboratório, ele tem uma única pessoa que é lotada no laboratório, que é a Elaine Sestari. Todos os outros laboratoristas, o grupo de apoio, eles são da Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação, que tem uma particularidade interessante. Essa subsecretaria, eu estou na direção hoje, ela foi criada no Laboratório de Inovação, num trabalho de design organizacional, utilizando o design thinking, a gente criou essa estrutura, que depois de prototipada, testada e aprovada, virou resolução e hoje é uma caixinha na estrutura da Justiça Federal de São Paulo. Mas todo esse pessoal que trabalha no apoio ao laboratório ou é da subsecretaria, porque a gente trabalha em regime de colaboração, eu estou na diretoria, mas eu, se precisar, eu apoio eventos da escola, eu sou laboratorista no laboratório, eu sou coordenadora da equipe de gestão de dados, então a gente faz assim, trabalha em várias frentes, de acordo com os nossos talentos e desejos de aprendizado dentro da SUB. E nós temos voluntários externos também. Então, eu tenho magistrados que são voluntários, tenho servidores de outras subseções, inclusive fora da capital. E eles doam o seu tempo para trabalhar nos projetos do laboratório. Eu tenho até uma professora da Universidade Federal de Alagoas, que é voluntária no LIA, porque ela é uma especialista em modelos de inteligência artificial.
E quais dicas, Gisele, você sugeriria aí para quem quer aprender um pouco mais sobre o design thinking? Você tem alguma recomendação de livros, vídeos sobre esse assunto para os nossos ouvintes?
Sim, olha, hoje o que não falta são livros, vídeos e materiais disponíveis gratuitamente na internet, no YouTube, sobre o tema. Eu gosto muito de recomendar dois livros do Tim Brown, porque ele é considerado um dos pais do design thinking. Então, você começa a entender o que o design é. Então, um dos livros é o primeiro livro dele, que chama Change by Design, Mudança pelo Design. E depois ele tem um outro livro, Design Thinking, também é do Tim Brown, esse está traduzido em português. E é bem bacana, porque é uma proposta para dar adeus às velhas ideias, né? Então é bem interessante esse livro. E além disso, tem algumas, por exemplo, o Labora. O Labora é o Laboratório de Inovação da Secretaria de Gestão de Pessoas, acho que na esfera do Executivo. E eles têm vários vídeos disponíveis no YouTube falando sobre inovação. E tem muitas coisas disponíveis. No YouTube do Judiciário Exponencial tem algumas coisas disponibilizadas também, né? Algumas gravações, algumas lives que estão disponíveis para o público que quiser conhecer um pouco mais sobre isso.
Ok, Gisele, com essas dicas preciosas, então, me despeço. Senhoras e senhores, essa foi Gisele Fessori. Gisele, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado.
Eu que te agradeço. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Eu tenho acompanhado aí a trajetória do iLab desde o comecinho. Estou muito feliz com essa ação do podcast, que dá oportunidade para as pessoas falarem de inovação. E isso faz um diferencial bem grande na disseminação dos conceitos.
Esse foi Obrigada. O iCast, trazendo mais uma cabeça pensante para compartilhar assuntos interessantes com os nossos ouvintes. Gisele, muito obrigado. Um abraço a todos vocês e eu me despeço por aqui. Tchau, tchau.
Você ouviu o iCast.